sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta edição da Voz da América de 28 de outubro. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, 18 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condena golpe de Estado no Sudão, pede esforços da União Africana e Liga Árabe para o regresso a um governo civil. Apenas 5 países africanos deverão atingir o objetivo de vacinações contra a Covid-19 até ao fim do ano. Um deles é Cabo Verde. Mas, como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A UNITA acusa o presidente João Lourenço de insultar Isaías Samakuva e tentar dividir o partido. O rei das lundas diz que diamantes são uma maldição para o povo do território. Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou hoje o que chamou de grave preocupação pelo golpe de Estado militar de segunda-feira no Sudão e pediu a libertação imediata de todos os que foram presos pelos militares na sequência do golpe. O Conselho de Segurança apelou a todas as partes para exercerem contenção e evitarem a violência, pedindo às autoridades militares para restaurarem o governo de transição liderado por civis. O órgão máximo das Nações Unidas expressou também o que disse ser o seu forte apoio aos esforços regionais e sub-regionais da chamada Autoridade Intergovernamental sobre Desenvolvimento da União Africana e da Liga Árabe, sublinhando a necessidade de se manterem envolvidos na situação no Sudão. Um jato da Força Aérea Etíope bombardeou hoje a capital de Tigré e um médico disse que 10 pessoas morreram. A capital de Tigré, Mekele, foi bombardeada pelo menos 8 vezes nas últimas 2 semanas. O governo etíope disse que o ataque de hoje teve como objetivo um complexo de fábricas que já tinha sido atacado na semana passada, mas um porta-voz da Frente Popular de Libertação de Tigré disse que o ataque tinha atingido uma zona residencial, matando 3 pessoas. Um médico no hospital local disse que até agora 10 pessoas tinham morrido como resultado do ataque e 21 outras ficaram feridas. O médico avisou que o número de mortes vai aumentar devido à falta de condições médicas. Potências estrangeiras estão a pressionar para uma metição no conflito e os Estados Unidos ameaçaram impor sanções à Etiópia, onde fontes ligadas à indústria têxtil disseram que essas sanções porão em perigo essa indústria. O diretor para a África da Organização Mundial de Saúde disse que apenas 5 países africanos deverão cumprir o objetivo de vacinar 40% das suas populações contra a Covid-19 até ao fim do ano. Matshidiso Moedi disse que as Seychelles, Maurícias e Marrocos já atingiram esse objetivo e que, ao nível atual, apenas 2 outros países, a Tunísia e Cabo Verde, atingiram o objetivo. Moeti disse que, para as outras nações africanas atingirem esse objetivo, terão que receber 30 milhões de doses de vacinas semanalmente, quase o dobro dos 17 milhões que estão a receber atualmente. Os Estados Unidos estão a enviar mais de 4 milhões e 800 mil doses de vacina contra a Covid-19 para 4 nações africanas, disse a Casa Branca, a Voz da América. A medida segue-se um anúncio feito no início da semana de que os Estados Unidos permitiriam à União Africana adquirir uma atribuição de 33 milhões de doses da vacina Moderna de 2 doses que se destinavam originalmente aos Estados Unidos. Segundo números do Centro de Controlo de Prevenção de Doenças da União Africana, o total acumulado de casos de infecção no continente desde o início da pandemia é agora de quase 9 milhões e o de recuperado é de quase 8 milhões. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa autorizou o destacamento de 10 mil soldados para assegurar as eleições autárquicas na próxima semana, anunciou o Parlamento. Os militares vão ajudar a polícia a garantir um ambiente seguro e protegido para as eleições de segunda-feira, para eleger conselheiros municipais e presidentes da Câmara, disse um comunicado da Assembleia Nacional. As eleições, recorde-se, ocorrem após motins mortais e saques em julho, desencadeados pela prisão do ex-presidente Jacob Zuma. O governo liderado pelo Congresso Nacional Africano, que tem governado a África do Sul desde o fim do apartheid em 1994, está a lutar para recuperar a sua popularidade desde que sofreu o seu pior revés eleitoral durante as últimas eleições locais, em 2016. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita anunciaram sanções hoje contra entidades ligadas ao movimento xiita libanês Hezbollah. O Departamento do Tesouro americano impôs sanções a dois destacados empresários e ainda a um legislador. O Hezbollah condenou, por outro lado, a decisão da Arábia Saudita de designar a sua organização de caridade Al-Qaeda Al-Hassan como uma entidade terrorista, descrevendo isso como uma agressão ao Líbano e interferência nos seus assuntos internos. A Arábia Saudita acusou a associação de administrar fundos para o Hezbollah e ordenou o congelamento de todos os bens pertencentes à associação. Em maio, os Estados Unidos tinham pedido aos governos através do mundo para tomarem medidas contra o Hezbollah, que é apoiado pelo Irão.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, lançou hoje uma forte crítica ao presidente da República, João Lourenço, pelas palavras que este dirigiu a Isaías Tamacuva durante a recente reunião do Conselho da República. A UNITA considerou de insultuosas, maliciosas e provocadoras o facto de João Lourenço ter afirmado esperar que Isaías Tamacuva, que tinha já anteriormente feito parte daquele Conselho, desta vez viesse para ficar. Tamacuva, recorde-se, foi chamado a presidir de novo a UNITA depois do Tribunal Constitucional ter cancelado o anterior Congresso do partido, anulando assim a eleição do seu sucessor, Adalberto Costa Júnior. Na cerimónia de boas-vindas à reunião do Conselho da República, João Lourenço disse que foi durante algum tempo seu colega no Conselho da República, porquanto sabemos o que esperamos de si. Enquanto mais uma vez conselheiro do Presidente da República, espero que desta vez venha para ficar, disse João Lourenço. No comunicado agora divulgado, o Comitê Permanente da UNITA considerou essas palavras insultuosas, maliciosas, provocadoras, vindas, disse, de um homem que confunde a sua função de chefe de Estado com o papel de presidente do seu partido. Para a UNITA, e voltamos a citar, com estas palavras, João Lourenço procedeu a mais uma interferência aberta na vida interna da UNITA, provando a todos os angolanos e à comunidade internacional que foi ele o verdadeiro instigador do acórdão político do Tribunal Constitucional, com o fim evidente de criar instabilidade no seio do maior partido da oposição. Pensar que, humilhando o presidente Tamacuva, se consegue fomentar uma rebelião interna é não conhecer a UNITA, disse o comunicado do Comitê Permanente deste partido, que acrescentou: tenha o nome que tiver o presidente da UNITA, ele será defendido por todos os militantes do partido. O Comitê Permanente manifestou a sua total solidariedade pelo difícil, mas honroso trabalho de dirigir a UNITA durante esta fase a Isaías Tamacuva e, igualmente, a Adalberto Costa Júnior. O presidente da UNITA, Tamacuva, convocou, entretanto, oficialmente o 13º Congresso do Partido, onde deverá ser eleito um novo presidente, na sequência do afastamento de Adalberto Costa Júnior, congresso esse que vai ter lugar nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Tamacuva já disse que não está interessado em concorrer ao posto. Até agora não há nenhum nome à corrida para esse posto. Entretanto, o MPLA prepara também o seu congresso. O mandatário da candidatura do presidente do MPLA manifestou-se confiante na reeleição de João Lourenço para a liderança do partido no próximo congresso ordinário, marcado para dezembro deste ano, e onde há o desejo, pelo menos, de um outro candidato ser eleito. Venâncio Rodrigues.
O general Pedro Neto, que falava esta quarta-feira no ato de formalização da candidatura do presidente João Lourenço, disse que tinham sido recolhidas mais de 21 mil assinaturas em todas as províncias do país, o que para ele prova bem o trabalho que foi desenvolvido.
De qualquer modo, estamos em democracia, não podemos vaticinar um resultado positivo, mas tenho quase a certeza de que as subscrições falam por si. Acredito que também no processo de eleição vai acontecer o mesmo. Pois terão a oportunidade de verificar na sua moção de estratégia quais são os eixos principais da sua visão relativamente à continuação da afirmação da democracia no nosso país, fortalecimento do nosso partido e, acima de tudo, melhorar a situação económica.
Entretanto, o analista Vicente Pongolola diz tratar-se de uma concorrência eleitoral injusta se comparada com a que tenciona fazer o militante António Venâncio.
Há um desequilíbrio muito grande na medida em que, primeiro, não tem acesso à mídia pública, o que é estranho. Uma mídia que é paga por dinheiro de todos nós. E, segundo, é que, pronto, está a correr com quem já lá está. Era bom que, pelo menos, fingisse que existe democracia interna. Só nem isso vão conseguir fingir, aliás. Também o medo de perder as eleições é muito, ceder gasto, capaz de perder mesmo. Daí que há esta questão de fechar e tal. Que é mau, não é só para o MPLA, mas é mau para o país todo. Porque o MPLA é um partido que governa esse país, já há 40 e tal anos, seria de louvar se tivesse outras candidaturas. Mas, pelo andar de carruagem, parece que não haverá. Não sei se o engenheiro Venâncio conseguirá ter os apoios necessários, porque parece que já há bloqueios.
O engenheiro António Venâncio foi o primeiro militante do MPLA a manifestar publicamente a intenção de concorrer ao cadeirão máximo do partido, devendo formalizar a sua candidatura proximamente. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O rei das lundas, Moatshisenge Wa-Tembo, lamentou hoje que os recursos naturais existentes naquela região não sejam para o povo angolano uma bênção, mas sim o que disse ser uma maldição. Falando a jornalistas à margem de uma conferência denominada Recursos Naturais, uma Bênção para Todos, promovido pela CHOTA, uma plataforma que engloba várias organizações da sociedade civil angolanas, ligadas à defesa dos direitos dos cidadãos, o monarca disse que quem visitar os locais de exploração verifica que há mais índice de pobreza do que desenvolvimento. Nós, disse ele, só beneficiamos dos buracos, das ravinas, da devastação florestal, do meio ambiente poluído. O rei referiu-se à recente poluição do rio Xicapa pela sociedade mineira de Catoca, afirmando que a população sofreu e até hoje continua a sofrer, porque, para recuperar a quantidade de peixe que acabou por morrer nos rios e as lavras que foram estragadas, isso vai demorar tempo. Antes de falar aos jornalistas, o rei falou na conferência. Fernando Caetano.
No seu pronunciamento, o rei Moatshisenge Wa-Tembo se referiu que os vários recursos de que as lundas dispõem, a exemplo dos diamantes, não beneficiam as populações locais, deixando-as mergulhadas na miséria e amargura. Moatshisenge Wa-Tembo também denunciou a violação dos direitos humanos nas zonas onde é feita a exploração de diamantes. Voz da América, Fernando Caetano Nosso.
Vamos falar de economia. A reputada consultora internacional Fitch Solutions prevê uma recessão maior este ano, antes da economia angolana crescer 2,7% no próximo ano. Numa outra perspectiva mais otimista, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial fazem uma previsão ainda para este ano de crescimento de pelo menos 0,4%, contrário à estagnação prevista pelo Executivo no seu Orçamento Geral do Estado. Especialistas ouvidos pela Voz da América dizem não colocar muita fé nesses números, porque os indicadores macroeconómicos reais do país apontam para uma situação muito mais severa para a economia angolana. Manuel José.
A consultora antevê um bombeamento do país de 1,25 milhões de barris por dia ainda este ano e 1,31 milhões de barris dia no ano que vem, o que contrasta com a anterior previsão de 1,33 barris este ano e 1,43 milhões em 2022. O professor de Gestão e Finanças Públicas, Eduardo Nkosi, diz não acreditar nas previsões da FITS, muito menos do Fundo Monetário Internacional. Para o especialista, estas organizações internacionais baseiam as suas avaliações em dados que recebem das instituições financeiras angolanas e estas nunca refletem a realidade do país.
O FMI recebe as informações do Instituto Nacional de Estatística, do Ministério da Economia, do Banco Nacional e eles avaliam a informação em função das informações recebidas, mas a realidade no terreno não depende do FMI. O FMI é uma instituição que faz o seu negócio.
O professor universitário diz conhecer um único país em África a submeter aos programas do Fundo Monetário Internacional e que tiveram sucesso.
Os parâmetros que o país apresenta de forma real não permite atingir esse desafio do Fundo Monetário Internacional em menos tempo.
Visão similar tem outro economista, José Sumbo, que diz não haver outra saída para a economia angolana se não apostar na prata da casa.
As soluções devem ser digitadas a partir daqui. Nem acalmando eu, o resto, vem isto, aquilo, que está certo, tomo nota. Só porque alguém me falou, me aconselhou, e eu tenho que aplicar em minha casa. Não pode. Eu tenho que aplicar aquilo que corresponde com os meus interesses.
Outra leitura cética em relação a estas previsões é do economista Tomás Cambuete.
O ambiente político do país não está muito bom, que influencia diretamente para o setor econômico do país. Todas as previsões que advirem serão todas baseadas em lobby, serão irreais. Nesta fase, nem a maquiagem se existe. Não haverá investidor no nosso país. Ninguém vai colocar o pé aqui em Angola, então, não sentirem uma estabilidade política.
O especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi.
Na prática, se um saco de arroz custava 2.500 kwanzas em 2017 e hoje um saco de arroz está a 13.500 kwanzas, a depreciação da moeda ultrapassa 300%. Se o INE vamos dizer são menos de 50%, o Banco Central vai dizer a mesma coisa. O FMI vai confiar com essas informações, mas na realidade não é. São propaganda, era propaganda, desculpa.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Sindicato dos Enfermeiros de Luanda anunciou a suspensão, a partir já do próximo dia 4 de novembro, do trabalho noturno nos bancos de urgência em alguns hospitais, isto em protesto contra a falta de segurança para os trabalhadores. O sindicato diz que enfermeiros têm sido, em crescente número, alvo de agressões. Mas esta greve poderá ser apenas a primeira de uma maior para o final do próximo mês. Venâncio Rodrigues.
A decisão foi tomada esta quarta-feira em Assembleia Geral de Trabalhadores e serve de antecâmara à paralisação de toda a atividade de enfermagem a partir do dia 22 de novembro de 2021. Em declarações à Voz da América, o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros, Afonso Quileba, disse que a greve resulta da não satisfação de 14 exigências constantes do caderno reivindicativo apresentado em fevereiro de 2021. Das reivindicações, o destaque vai para a falta de materiais gastáveis e de biossegurança, alimentação, o reajuste dos salários e o pagamento de horas extraordinárias. O sindicalista acusa o Ministério da Saúde de fugir ao diálogo com os trabalhadores, visando garantir a segurança dos trabalhadores que são constantemente vítimas de agressões e ameaças de morte por parte dos familiares dos doentes.
A empregadora foi convidada para se fazer presente na atividade, mas infelizmente não se fez presente. Em função das várias moratórias que foram dadas, dos 14 pontos reivindicados, nenhum dos pontos foi satisfeito. As agressões têm sido um facto, mas infelizmente há 4 meses atrás a empregadora não predisponha a resolver o problema de segurança. E estamos, a partir do dia 4, já começar com a suspensão das noites, de trabalhar das 8 às 18, e por noturno, então, os bancos de urgência não vão funcionar, ali onde esses fazem 24 horas. E do dia 22, às 7 horas, suspender-se todas as atividades de enfermagem nessas unidades sanitárias de Luanda, hospitais, centros e postos de saúde, a não ser que haja uma resposta contrária da entidade empregadora.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vamos para o Uíge, onde a recente visita do presidente João Lourenço voltou a provocar algum descontentamento entre os jornalistas dos órgãos de informação privados que se dizem estar constantemente excluídos de eventos oficiais. Os jornalistas desses órgãos privados queixam-se de sofrerem discriminação por parte das autoridades locais, que se recusam mesmo a comentar notícias sobre as suas atividades, havendo, portanto, uma falta de uma boa relação com o governo de província. Alguns jornalistas queixam-se também de perseguição e de tensões. Muniz Francisco.
Os jornalistas dizem ser excluídos das atividades do governo e são considerados de opositores por seguirem uma linha editorial diferente dos órgãos estatais e têm sido alvo de ameaças de morte. Jeremias Caboclo, correspondente do portal Luiz e Congo, que tem um processo crime por responder, disse que diante destes comportamentos tem complicado o seu trabalho e alerta que a situação pode se agravar na época da campanha eleitoral.
Na verdade, tem sido difícil nos últimos 2 anos na província do Luiz no que toca o tratamento que tem sido proporcionado à imprensa privada. Temos passado vários desprezos, posso assim dizer, várias torturas psicológicas, acima de tudo, detenções sequenciais. O governo provincial não tem tido abertura aos órgãos da imprensa. Eu, pessoalmente, neste preciso momento, estou a responder de um processo crime sob uma matéria veiculada pelo portal em que eu sou colaborador. Matéria esta que não diz respeito à minha autoria, mas, mesmo assim, o Ministério Público achou me constituir arguido. Não soubemos com esta disputa eleitoral, estamos agora a falar da campanha eleitoral, não é? Da pré-campanha eleitoral, não soubemos como será o dia a dia dos jornalistas cá na província do Luiz.
O jornalista da Rádio Eclésia, Luiz Bernardo Salumbo, criticou o governo da província do Luiz por não confiar nos órgãos de comunicação privada no Luiz.
Aqui no Luiz, as instituições estão um tanto quanto muito partidarizadas, e acham que a cobertura jornalística de uma imprensa privada é um perigo para a sua governação. Isto quer dizer que alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. Eles não querem que a imprensa privada descortine vários segredos, digamos assim, ou então várias coisas que acontecem aqui na província do Luiz, porque a província do Luiz está mal. E o que nós vemos aqui no Luiz é que a imprensa privada, normalmente a Voz da América, a Rádio Eclésia, também a Despertar-se e outros do âmbito imprenso, não são tidos em conta nessas atividades.
Quem também mostrou-se descontente pela exclusão dos jornalistas dos órgãos privados nos grandes eventos é o editor do portal Luiz e Congo, Alfredo de Cuiza.
Que acaba-se com esse hábito porque é tão errado, é tão feio e fica mal a imagem. Quando nós falamos que há uma liberdade no país da comunicação social, não há os órgãos de comunicação social que estão no bolso de quem manda.
Lucas Panzo, da Rádio Despertar, disse:
não aceitam falar alegando não terem permissão a partir do governo provincial ao nível da província do Luiz.
Do Luiz para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, mais 2 outras emissoras da Guiné-Bissau vão estar em sintonia connosco em FM, em companhia também da Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue, Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco. Amigo ouvinte, pode participar enviando as suas preocupações, perguntas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E não se esqueça, amigo ouvinte, 2 vezes por semana pode também receber no seu WhatsApp o nosso Bastidores no Desporto. Envie a palavra Desporto para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e 2 vezes por semana tem no seu WhatsApp os Bastidores do Desporto da Voz da América. Angola recebeu hoje 585 mil doses adicionais da vacina Pfizer contra a Covid-19, doadas pelos Estados Unidos da América por meio da iniciativa COVAX. Isto é feito em parceria com a União Africana e a Gavi, a Vaccine Alliance dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam assim a compartilhar doses de vacinas com o único objetivo de salvar vidas, disse a embaixada americana. O secretário de Estado para a área hospitalar de Angola esteve no aeroporto.
Hoje o nosso país recebeu 585 mil doses da vacina da Pfizer, que através da iniciativa COVAX, o governo americano faz chegar pela quinta vez este carregamento de vacinas. O que nós queremos aqui dizer é que o nosso apelo vai para a população, para que este esforço feito pelo governo na aquisição de vacina e pelos dadores internacionais através da COVAX não fique em vão. Está a aproximar o dia 30, exortamos a todos a ocorrer aos nossos postos de vacinação e com isto queríamos mais uma vez dizer que a vacina é segura, é gratuita e salva vidas. Aos nossos jovens que assim o façam e que aqueles que depois da entrada em circulação do novo decreto presidencial que orienta que até o dia 30 teremos, será exigido a nível das instituições públicas e privadas a apresentação do cartão, urge neste momento, aqueles que já têm a primeira dose deverão apresentar o cartão. Os que não tiverem, deverão ocorrer aos postos de vacinação para que se possa fazer a atualização e não só, de forma presencial, terem o seu certificado de vacina, para os que já têm as duas doses da vacina realizada. Então é esta a informação que nós tínhamos.
Era o secretário de Estado para a área hospitalar a falar em Luanda, onde hoje chegaram 500 mil doses de vacinas da Pfizer doadas pelos Estados Unidos da América. Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, com a notícia de que o Barcelona está à procura de treinador. O holandês Ronald Koeman foi despedido. Ontem, Barcelona perdeu com o Rayo Vallecano para o Campeonato Espanhol, depois de perder no fim de semana com o Real Madrid. E Barcelona vai mal. E na Liga dos Campeões também não vai nada bem. Muitos dirão, já não era sem tempo. Agora Barcelona à procura de treinador. A agência de notícias espanhola EF diz que o favorito é o antigo jogador Xavi Hernández, que é atual treinador do Al Sadd no Qatar. Embora a contratação ainda não esteja assegurada, pela qual o técnico da equipa B do Real Madrid, Sérgio Barjuan, deverá orientar a equipa frente ao Deportivo Alavés no sábado. A derrota frente ao Rayo Vallecano deixou o Barcelona em nono lugar da classificação, com 15 pontos, a 6 do quarteto que lidera o campeonato, formado pelo Real Madrid, Sevilha, Betis e Real Sociedad. É verdade, 4 equipas com 21 pontos. Ontem o Real Madrid empatou com o Osasuna, que vai com 19. Em Portugal, Benfica empatou para a Taça da Liga com o Guimarães a 3 golos. Jota, Jota, treinador do Benfica, gostou do jogo.
Foi um grande jogo, 6 golos, um jogo intenso, não houve cá treta, jogadores a mandarem-se para o chão e neste caso era o Benfica que esteve sempre por cima, nunca entrou nisso.
Jorge Jesus não gosta de tretas. Benfica passa à fase seguinte, se vencer no seu último jogo desta fase, o Sporting da Covilhã tem que ser por mais de 2 golos para ultrapassar o Guimarães. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões Milwaukee Bucks perderam com o Minnesota 113-108. Boston Celtics, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, veio aqui à capital americana e perdeu. 116-107, Bruno Fernando não jogou. Pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira parte da emissão da Voz da América de Hora Meia. Vem aí o Amâncio Miguel com a segunda meia hora, cheia de reportagens sobre os países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, e mais. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Desejamos-lhe boa escuta. Hoje nas notícias, Conselho de Segurança das Nações Unidas condena golpe de Estado no Sudão e pede regresso a um governo civil. Pelo menos 10 mortos num bombardeamento aéreo à capital de Tigray, na Etiópia, e a Organização Mundial da Saúde avisa que só 5 países africanos irão atingir o objetivo de vacinar 40% da população contra a Covid-19 até o final deste ano. Um desses países é Cabo Verde. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A nossa referência, repito, é VOA Português e o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. De outubro de 2021, João Santa Rita e as notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou hoje o que chamou de grave preocupação pelo golpe de Estado militar de segunda-feira no Sudão e pediu a libertação imediata de todos os que foram presos pelos militares na sequência do golpe. O Conselho de Segurança apelou a todas as partes para exercerem contenção e evitarem a violência, pedindo às autoridades militares para restaurarem o governo de transição liderado por civis. O órgão máximo das Nações Unidas expressou também o que disse ser o seu forte apoio aos esforços regionais e sub-regionais da chamada Autoridade Intergovernamental sobre Desenvolvimento da União Africana e da Liga Árabe, sublinhando a necessidade de se manterem envolvidos na situação no Sudão. Um jato da Força Aérea Etíope bombardeou hoje a capital de Tigray e um médico disse que 10 pessoas morreram. A capital de Tigray, Mekelle, foi bombardeada pelo menos 8 vezes nas últimas 2 semanas. O governo etíope disse que o ataque de hoje teve como objetivo um complexo de fábricas que já tinha sido atacado na semana passada, mas um porta-voz da Frente Popular de Libertação de Tigray disse que o ataque tinha atingido uma zona residencial, matando 3 pessoas. Um médico no hospital local disse que até agora 10 pessoas tinham morrido como resultado do ataque e 21 outras ficaram feridas. O médico avisou que o número de mortes vai aumentar devido à falta de condições médicas. Potências estrangeiras estão a pressionar para uma medição no conflito e os Estados Unidos ameaçaram impor sanções à Etiópia, onde fontes ligadas à indústria têxtil disseram que essas sanções porão em perigo essa indústria. O diretor para a África da Organização Mundial de Saúde disse que apenas 5 países africanos deverão cumprir o objetivo de vacinar 40% das suas populações contra a Covid-19 até ao fim do ano. Matshidiso Moedi disse que as Seychelles, Maurícias e Marrocos já atingiram esse objetivo e que, ao nível atual, apenas 2 outros países, a Tunísia e Cabo Verde, atingiram o objetivo. Moedi disse que, para as outras nações africanas atingirem esse objetivo, terão que receber 30 milhões de doses de vacinas semanalmente, quase o dobro dos 17 milhões que estão a receber atualmente. Os Estados Unidos estão a enviar mais de 4 milhões e 800 mil doses de vacina contra a Covid-19 para 4 nações africanas, disse a Casa Branca, a Voz da América. A medida segue-se um anúncio feito no início da semana de que os Estados Unidos permitiriam à União Africana adquirir uma atribuição de 33 milhões de doses da vacina Moderna de 2 doses que se destinavam originalmente aos Estados Unidos. Segundo números do Centro de Controlo de Prevenção de Doenças da União Africana, o total acumulado de casos de infecção no continente desde o início da pandemia é agora de quase 9 milhões e o de recuperado é de quase 8 milhões. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa autorizou o destacamento de 10 mil soldados para assegurar as eleições autárquicas na próxima semana, anunciou o Parlamento. Os militares vão ajudar a polícia a garantir um ambiente seguro e protegido para as eleições de segunda-feira para eleger conselheiros municipais e presidentes da Câmara, disse um comunicado da Assembleia Nacional. As eleições, recorde-se, ocorrem após motins mortais e saques em julho, desencadeados pela prisão do ex-presidente Jacob Zuma. O governo liderado pelo Congresso Nacional Africano, que tem governado a África do Sul desde o fim do apartheid em 1994, está a lutar para recuperar a sua popularidade desde que sofreu o seu pior revés eleitoral durante as últimas eleições locais, em 2016. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita anunciaram sanções hoje contra entidades ligadas ao movimento xiita libanês Hezbollah. O Departamento do Tesouro americano impôs sanções a dois destacados empresários e ainda a um legislador. O Hezbollah condenou, por outro lado, a decisão da Arábia Saudita de designar a sua organização de caridade Al-Qaeda Al-Hassan como uma entidade terrorista, descrevendo isso como uma agressão ao Líbano e interferência nos seus assuntos internos. A Arábia Saudita acusou a associação de administrar fundos para o Hezbollah e ordenou o congelamento de todos os bens pertencentes à associação. Em maio, os Estados Unidos tinham pedido aos governos através do mundo para tomarem medidas contra o Hezbollah, que é apoiado pelo Irão.
Na Guiné-Bissau, os profissionais de saúde retomaram hoje serviços mínimos nas unidades hospitalares. A decisão dos sindicatos aconteceu depois do apelo do Presidente da República, segundo disse o Ministro do Interior, Boche Kandé, que esteve reunido ontem com os dois sindicatos do setor de saúde. Reporta Lassana Kassamá.
Em entrevista à Voz da América, o presidente de um dos sindicatos do setor de saúde, Ioiô João Correia, confirmou a retoma dos serviços mínimos nos hospitais da Guiné-Bissau.
Tendo em conta o ato nobre de ontem do ministro do Estado, que foi mandatado pelo presidente da República, nós decidimos também aderir ao pedido e sim anunciamos que vamos pedir aos nossos colegas profissionais de saúde para que sofram e tentam voltar aos centros hospitalares para prestarem um serviço mínimo.
Além do Simão Mendes, em Bissau, Gabu e Bafatá, ambas cidades regionais no leste, a Voz da América confirmou ainda a retoma dos serviços mínimos junto dos outros hospitais regionais. Vanésio Sanca é o diretor do Hospital de Catio Sul da Guiné-Bissau.
Sim, confirmo que a partir de hoje já se retomou aqui no Hospital Regional Musa Sambor de Catio, situado no centro de Tomoria, e os serviços mínimos aliviou bastante. Imagina, desde esses dias estou cá sozinho a prestar os serviços, seja na maternidade ou no Banco Socorro e nas enfermarias com alguns doentes internados, com certeza aliviou bastante.
A mesma realidade se confirma também nas ilhas, concretamente em Bulama. Foi o que nos testemunhou António Sambu, responsável da estrutura sanitária local.
Aqui na nossa estrutura, o serviço mínimo está em funcionamento. Da parte do pessoal que estava em greve, já retomaram, somente com a ausência daqueles que não estão presentes na área sanitária, que viajaram por algumas razões que ainda não regressaram.
Ultrapassada esta fase, o presidente de um dos sindicatos dos profissionais da saúde, Ioiô João Correia, falou da abertura da sua organização nas presentes negociações com o governo.
Estamos abertos porque achamos que só com diálogo, só na mesa é que podemos sim conseguir chegar a um bom ponto. Só a partir de conversa, a partir de propostas e contrapropostas, é que podemos sim sair desta situação de greve, porque, fim ao cabo, todos nós, enquanto sindicalistas, enquanto governantes e enquanto cidadão guineense, não ganhamos nada com isso.
Sindicatos e o governo em vias de negociações para ultrapassar a greve geral, que afeta a administração pública guineense, com maior impacto nos setores da saúde e da educação, tendo forçado, aliás, o Executivo a anunciar a requisição de pessoal técnico de saúde na idade da reforma. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
O presidente de Moçambique, Filipe Nhusi, tem menos de 30 dias para apresentar a sua defesa à notificação da empresa com base no Dubai, Privinvest, sobre um processo movido junto ao Tribunal Superior de Londres no âmbito do conhecido caso Dívidas Ocultas. Nhusi ainda não se pronunciou publicamente em relação ao assunto. Em Maputo, reporta Ramos Miguel.
O jurista diz que, tendo o presidente de Moçambique, Filipe Nhusi, recebido a notificação da Privinvest sobre um processo movido junto do Tribunal Superior de Londres no âmbito das dívidas ocultas, tem menos de 30 dias para ele deduzir a defesa, mas chama a atenção para o fato de que este processo possa ser um esforço daquela companhia para evitar que figuras sonantes sejam julgadas. O jurista Boris Namir conhece profundamente este processo de Londres e diz que todos os outros réus deste processo deduziram as suas defesas, sendo por isso que Filipe Nhusi vai ter que também apresentar a sua defesa.
A
primeira coisa a monitorar é a despesa que o presidente deve apresentar obrigatoriamente, tendo recebido a notificação. Só depois é que vamos ver os passos subsequentes. É, ao apresentar a defesa, o presidente não precisa estar pessoalmente lá onde falou através dos seus advogados. É, assim como os outros procederam, por exemplo, nos últimos 30 dias, a Isaltina Lucas, que também é acusada nos mesmos termos como o presidente de Busa, apresentou a sua defesa em Londres, rejeitando todas as acusações que recaíam sobre ela, enfatizando que ela não tinha poder sobre a assinatura de garantia.
O antigo estadista moçambicano Armando Guebuza vai proceder da mesma maneira?
Sim, todos eles. Eu penso que neste momento está a dar mais destaque ao presidente Nunes por ser chefe do Estado. Portanto, aquilo que acontece com ele tem implicações diretas com toda uma nação. Mas compreende-se naturalmente que o presidente Guebuza também está na mesma situação, ou ainda pior, tendo em conta os montantes envolvidos. Em janeiro deste ano, na presidência veste a sua própria defesa no Tribunal de Londres, explicava que o presidente Guebuza foi a pessoa que pediu a presidência, por exemplo, para financiar a Frelimo em 10 milhões de dólares, que é muito mais do que aquilo que alega ter financiado ao presidente Nyusi.
Boris Namir sublinha que existe a possibilidade do presidente Nyusi ser julgado, mas não põe de lado a hipótese de o assunto ser resolvido de forma amigável.
A partir do momento que você é réu, a possibilidade de ser julgado é de 50%, porque pode as partes de resolver amigavelmente ou resolver de uma forma extrajudicial. Há probabilidade de 50% deles serem julgados. Não será agora, acho que vamos levar mais 2 anos até isso acontecer, compreendendo o andamento do processo. Só para que tenha ideia, esse processo foi aberto em fevereiro de 2019. Só foi aceito em julho de 2019.
Mas, no fundo, qual é o objetivo de todo este esforço da Primviveste, na sua opinião?
De todo este esforço da Primviveste é mesmo para forçar o governo de Moçambique a desistir do processo que ele próprio iniciou e a partir por uma resolução extrajudicial para evitar que os sonantes sejam julgados. Como é que se compreende? Quando a presidente, agora que notificou o presidente, correu para a mídia para ele anunciar que não, nós já notificamos o presidente. Essa é a parte da pressão para o presidente desistir do caso. Então, o grande objetivo neste momento da presidente não é necessariamente o julgamento. Aliás, até porque a presidência não reconhece a competência dos tribunais de Inglaterra para julgar o caso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, não há vontade política para combater os crimes de degradação ambiental, diz a especialista Elsa Garrido, entrevistada por Oscar Medeiros.
Corte indiscriminado de árvores, extração abusiva de areia, lixeiras e queimadas a céu aberto são os maiores problemas ambientais que se vivem em São Tomé e Príncipe, considera a ambientalista Elsa Garrido.
Não se sente uma vontade política realmente engajada na luta e em trabalhar na resiliência face às mudanças climáticas. Faz-se muitas conferências, muitos discursos, muitas reuniões nos escritórios, mas na prática, no dia a dia do São Tomense, estamos muito aquém, há muito trabalho para fazer e com mais seriedade.
Quem comete os maiores crimes ambientais em São Tomé e Príncipe?
São empresas, não é? Empresas em cumplicidade com alguns dos nossos funcionários e muitas vezes alguns dos nossos poderosos, não é? Que aproveitam da sua situação, da sua posição na nossa sociedade para fazerem a retirada indiscriminada de areia, porque eles sabem que em todo caso não serão julgados. No pior dos casos vai fazer um berro, né, nos mídias nacionais e depois tudo para por aí. Depois temos aquela franja da nossa população que, infelizmente, por não ter outro tipo de atividade económica, vão retirando areia e vêm vendendo sacos. Mas eu repito, eu penso, segundo a minha análise, mais outros colegas ambientalistas e preocupados com essa situação, o que danifica ainda mais de maneira corrosiva e quase irreversível são atividades empresariais, quer dizer, que retiram toneladas e toneladas de areia num lugar onde nós sabemos muito bem que é delicado, já está danificado, porque muitas das nossas praias estão danificadas, mas mesmo assim continuam a insistir a retirar. E muitas vezes, quando pesquisamos e seguimos o rastro desta areia que foi retirada, vamos dar em casa ou na empresa do senhor doutor fulano e tal. Os nossos irmãos que vivem nessas zonas estão a ser vítimas de extração de areia, vivem o dia a dia, já estão a sentir as consequências desses crimes ambientais. Portanto, já se sente esta diferença em termos de mudanças climáticas e se tornará cada dia mais sério se nós não começarmos a encarar isso muito seriamente.
Elsa Garrido diz que o mesmo acontece com a devastação das florestas do arquipélago, que já perdeu, segundo os estudos ambientais, 4% do seu território devido à erosão costeira.
Um certo senhor com uma certa posição na nossa sociedade decide ir e cortar, cortar e cortar. Ouvimos falar, toda a gente vê, vai carregando, inclusive invadem até roças privadas, não é? Que pertencem a grandes famílias e cortam aquilo que quiserem. E toda a gente avista de todos e quase ninguém diz nada.
Elsa Garrido lança um apelo aos representantes de São Tomé e Príncipe na próxima cimeira da ONU sobre as mudanças climáticas, COP26, que arranca este domingo no Reino Unido.
Eu espero que aqueles que vão representar São Tomé e Príncipe possam pôr a ferida à vista, dizer onde está a doer, os nossos males e que precisamos de apoios, mas não somente financeiro. Precisamos também de valorizar os nossos técnicos, precisamos, repito, de instâncias jurídicas. Portanto, eu até hoje não compreendo como aqui no Ministério das Infraestruturas e Obras Públicas, o mesmo ministro que é da infraestrutura é também o ministro do ambiente. Está a perceber? Há aí alguma ambiguidade. Quem vai fiscalizar quem?
A ambientalista São Tomense deixa a sua contribuição no que toca às medidas para a preservação do ambiente no seu país.
O que importa é saber como nós podemos criar instituições completamente isentas, objetivas, para controlar, programar, criar programas específicos, nem que seja de compensação ambiental, termos um serviço jurídico específico, onde qualquer santomense poderá denunciar os casos de crimes ambientais e que seja levado a sério e não morrer na gaveta de um juiz porque foi um deputado, porque foi o filho do diretor, o filho do ministro que extraiu areia, portanto não faz mal.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves, encontrou-se hoje em Acre com o presidente do Ghana e presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CDAO, Nana Akufo-Addo. Em comunicado, Neves disse que com esta visita de cortesia pretende afirmar mais uma vez a importância estratégica que continua a atribuir à inserção competitiva de Cabo Verde no espaço regional da CDAO. Em entrevista à Voz da América nesta semana, José Maria Neves afirmou que a África é a principal prioridade da sua política externa, com especial atenção à CDAO. Ainda segundo a assessoria do antigo primeiro-ministro e presidente eleito de Cabo Verde, os dois líderes iriam abordar a situação da sub-região africana e o reforço das relações entre Cabo Verde e Ghana. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decidiu nesta quinta-feira arquivar, por falta de provas, todas as ações que pediam a cassação do processo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão nas eleições de 2018. Edgar Maciel.
Ambos os políticos eram acusados de ter cometido abuso de poder político e econômico por disparos de mensagens em massa em redes sociais. A decisão dos ministros foi unânime. O pedido de cassação dos mandatos foi feito pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, que foi derrotado no segundo turno, 3 anos atrás, com o candidato Fernando Haddad. Durante a sessão, o TSE também definiu que nas eleições do ano que vem, todo o uso de aplicativos de mensagem instantâneas e redes sociais que realizem disparos em massa e promovam a desinformação serão considerados como abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Especialistas consideram este crime como difícil de ser comprovado, já que empresas como o Facebook relutam em compartilhar os dados das mensagens trocadas pelos usuários. Em fevereiro deste ano, o tribunal já havia arquivado duas ações semelhantes por falta de provas. De São Paulo, Edgar Maciel.
A partir de Nampula, nossa correspondente Dina Sualehe reporta sobre uma inovação na justiça.
O Tribunal Supremo e a Organização Não-Governamental Visão Mundial vão implementar tribunais móveis na província de Nampula com vista a aproximar a justiça aos cidadãos mais desfavorecidos, com especial atenção às menores vítimas de violência e em conflito com a lei. A ideia surge pelo fato de, mesmo havendo esforços de proteção de criança, o acesso à justiça por parte das menores vítimas de violência sexual ainda não é efetivo, porque as instituições da justiça tem limitações principalmente financeiras. Numa primeira fase, três distritos, nomeadamente Murupula, Nacaroa e Monapo, vão se beneficiar, zonas onde igualmente será implantado o projeto de equilíbrio de gênero. Por efeito, esta quarta-feira, as duas partes envolvidas na iniciativa estiveram reunidas na cidade de Nampula para planificação sobre o funcionamento dos tribunais móveis. A expectativa da Visão Mundial, tal como disse o diretor-geral em Moçambique, é que as lições e aprendizados venham estimular a réplica para outros pontos da província, em particular o país no geral. A Visão Mundial acredita que os tribunais móveis possam assegurar o bom funcionamento do sistema da justiça e o direito ao cidadão. Para a organização, o acesso à justiça é um direito inalienável que cabe a todos, incluindo as crianças e suas comunidades.
Acreditamos piamente que os tribunais móveis irão contribuir significativamente para a realização de uma das propriedades estratégicas estipulados programa quinquenal do governo da República de Moçambique.
Por seu lado, o secretário de Estado na província de Nampula saudou a iniciativa e frisou a sua importância na resposta às necessidades das populações das zonas abrangidas que atualmente percorrem distâncias para aceder aos serviços de justiça.
Fazer uma larga introspecção sobre o papel e responsabilidade que carrega neste processo, por forma a assegurar que a iniciativa seja coroada de êxito.
Entretanto, a jurista Maria Salles entende que, mais do que disponibilizar os serviços de justiça às comunidades, há igualmente a necessidade de consciencializá-las sobre os seus direitos para que elas possam aderir massivamente aos serviços.
Este não é somente, não é a única solução, porque não basta ter brigadas móveis. Isso vai muito além das brigadas. Temos sim que consciencializar os próprios cidadãos a terem conhecimento dos seus próprios direitos, porque se o cidadão não conhece os seus direitos, automaticamente estas brigadas, elas não irão ter tantas enchentes assim, o próprio cidadão não irá lá à brigada, porque dentro da sua casa, ele, por exemplo, não sabe que está a sofrer violência doméstica.
De referir que a iniciativa de tribunais móveis acontece numa altura em que preocupam os casos de violência de menores na província de Nampula. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, partirá ainda hoje para participar na cimeira dos líderes do G20 em Roma e, em seguida, para a Conferência de Mudança Climática das Nações Unidas, ou COP26, em Glasgow, na Escócia. Álvaro Ruger Andrade.
Em Roma é preparada a Conferência do G20. Uma oportunidade para o presidente Joe Biden, uma vez que os seus homólogos Xi Jinping da China e da Rússia, Vladimir Putin, terão a participação virtual, disse o conselheiro nacional de segurança Jake Sullivan.
Os Estados Unidos e a Europa estarão lá e eles estarão energizados e unidos no G20 e na COP26, conduzindo a agenda.
Mas não será fácil. Biden deve restaurar a credibilidade dos Estados Unidos após a retirada militar confusa do Afeganistão e o rompimento com Paris sobre o acordo AUKUS, que afundou um contrato do submarino francês com a Austrália. Leslie Vinjamuri, da Chatham House.
Trata-se de reconstruir a parceria transatlântica depois de um agosto muito difícil com a saída do Afeganistão e a reação europeia a isso, mas então trata-se de questões concretas. Portanto, o clima, o acordo tributário, corporativo mínimo global e a reestruturação da dívida são realmente importantes.
Biden enfatizará sua promessa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em cerca de 50%, abaixo dos níveis de 2005 até 2030. Mas a liderança global dos Estados Unidos na questão também depende da agenda climática doméstica de Biden, nos seus projetos de infraestrutura e gastos sociais, atualmente em dificuldades de aprovação no Congresso. Matthew Goodman, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.
O presidente, infelizmente, não estará na mesma posição forte que estaria ao pressionar outros países a assumir compromissos mais ambiciosos sobre o clima.
A eliminação gradual do carvão é controversa, assim como a promessa dos países ricos de disponibilizar 100 mil milhões de dólares por ano em financiamento climático para ajudar os países em desenvolvimento a reduzir as emissões e mitigar o impacto das mudanças climáticas. Yan Ming é vice-ministro do Ambiente da China.
No contexto da implementação oficial do Acordo de Paris, essas questões afetarão a confiança mútua política e a capacidade dos países em desenvolvimento de tomar medidas relacionadas ao clima.
Na frente da pandemia, as organizações humanitárias dizem que os países ricos não cumpriram as promessas feitas no G20 do ano passado de garantir o acesso global à vacina. Em vez disso, acumularam centenas de milhões de doses para as suas próprias populações. Da Organização Médicos Sem Fronteiras, Natalie Arnold.
O que gostaríamos de ver eles estabelecerem claramente um cronograma para fornecer essas doses à COVAX para os países de forma transparente, com um cronograma muito claro.
Biden, católico praticante, terá um encontro com o Papa Francisco no Vaticano na sexta-feira, antes da sua participação nas reuniões do G20 e na Cimeira do Clima em Glasgow.
Em tempos comuns, os abusos das forças de segurança do Estado contra civis no Burkina Faso, Mali e Níger caíram drasticamente no ano passado, isto de acordo com grupos de direitos humanos. No Burkina Faso, esse declínio é de 77%, o mais elevado. Vamos saber o que está por detrás da queda e que lições podem ser aprendidas. Ana Guedes.
Abubakar, cujo nome foi alterado para proteger a sua identidade, diz que no ano passado homens armados não identificados foram à sua casa à noite, dispararam e feriram a sua mulher e filho e depois mataram o irmão. No dia seguinte, por ordem médica, viajou para a capital Ouagadougou para tratamento médico a fim de salvar da amputação a mão do seu filho que fora ferido. Enquanto estava fora, diz que as forças de segurança do Burkina raptaram dois dos seus irmãos.
Claro que não podemos dizer que aqueles que bateram à porta naquela noite eram militares, mas os vizinhos disseram-me que os que levaram eram militares. Desde então, não tivemos notícias deles. Estão vivos ou foram mortos? Ninguém sabe.
Os abusos das forças de segurança no conflito Sahel, onde o Burkina Faso, o Mali e o Níger combatem grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, eram extremamente comuns. No ano passado, o número de mortes civis pelas forças de segurança aproximava-se das causadas por grupos terroristas. Dados do projeto de dados de localização e eventos de conflitos armados, o ACLID, mostram que o número de mortes civis causadas pelas forças de segurança diminuiu drasticamente no último ano, até 1 de outubro, em comparação com o ano anterior. Caíram 77% no Burkina Faso, 74% no Mali e 65% no Níger. Os grupos de direitos dizem também ter observado a mudança e sugerem razão pela qual esta poderia ter ocorrido. Corinne Duff, que é diretora da Human Rights na África Ocidental.
Acreditamos que há uma combinação de fatores. Tem havido reportagens de grupos de direitos humanos, de jornalistas, bem como pressões da comunidade internacional.
Os analistas dizem que poderia haver outros fatores em jogo, incluindo, entre outros, o uso de milícias apoiadas pelo governo para atividades militares. Boubacar diz que tentar obter justiça das mesmas autoridades que acredita cometer uns crimes seria inútil.
Não vislumbro como haveria um resultado positivo, mesmo que fôssemos a um tribunal. Por isso, deixamos assim.
Mas ainda assim, quer saber o que aconteceu aos seus dois irmãos.
Hoje nas notícias destacamos que o Conselho de Segurança das Nações Unidas condena golpe de Estado no Sudão e pede regresso a um governo civil. Pelo menos 10 mortos no bombardeamento aéreo à capital do Tigray e a Organização Mundial da Saúde avisa que só 5 países africanos vão atingir o objetivo de se vacinar 40% da população contra a Covid-19 até o final do ano. Um destes países que irão lograr a meta é Cabo Verde. Mariano Bartolomeu produziu, a Mãe Miguel editou e apresentou. Amigos, até amanhã. Fiquem na companhia do Álvaro Lugier Andrade para a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 28 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. E a produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. Conselho de Segurança das Nações Unidas condena golpe de Estado no Sudão e pede regresso ao governo civil. Pelo menos 10 mortos num bombardeamento aéreo contra a capital de Tigray, na Etiópia. Organização Mundial da Saúde avisa que apenas 5 países africanos vão atingir o objetivo de vacinar 40% da população contra a Covid-19 até o final do ano. Um deles é Cabo Verde. Quinta-feira na Voz da América, mais à frente, é dia de 2 R's, um espaço de análise hoje sobre a investida da Turquia no continente africano. Mas primeiro, e começando com reportagens nesta reta final desta emissão de 90 minutos da Voz da América, na Guiné-Bissau, os profissionais de saúde retomaram hoje os serviços mínimos nas unidades hospitalares do país, embora continuem em greve geral. A decisão dos sindicatos aconteceu depois do apelo do Presidente da República, de acordo com o Ministro do Interior, Boche Kandé, que reuniu-se ontem com os dois sindicatos do setor de saúde. À luz, no fim do túnel. Lassana Kassamá.
Em entrevista à Voz da América, o presidente de um dos sindicatos do setor de saúde, Ioiô João Correia, confirmou a retoma dos serviços mínimos nos hospitais da Guiné-Bissau.
Tendo em conta o ato nobre de ontem do ministro do Estado, que foi mandatado pelo presidente da República, nós decidimos também aderir ao pedido e sim anunciamos que vamos pedir aos nossos colegas profissionais de saúde para que sofram e tentam voltar aos centros hospitalares para prestarem um serviço mínimo.
Além do Simão em Bissau, Gabu e Bafatã, ambas cidades regionais no leste, a Voz da América confirmou ainda a retoma dos serviços mínimos junto dos outros hospitais regionais. Vanésio Sanca é o diretor do Hospital de Catio Sul da Guiné-Bissau.
Sim, confirmo que a partir de hoje já se retomou aqui no Hospital Regional Musa Sambor de Catio, situado no centro de Tomoria, os serviços mínimos. Aliviou bastante, imagina, desde esses dias. Estou cá sozinho a prestar os serviços, seja na maternidade ou no banco de socorro e nas enfermarias com alguns doentes internados. Com certeza aliviou bastante.
A mesma realidade se confirma também nas ilhas, concretamente em Bulama. Foi o que nos testemunhou António Sambu, responsável da estrutura sanitária local.
Aqui na nossa estrutura, o serviço mínimo está em funcionamento. Da parte do pessoal que estava em greve, já retomaram, somente com a ausência daqueles que não estão presentes na área sanitária, que viajaram por algumas razões que ainda não regressaram.
Ultrapassada esta fase, o presidente de um dos sindicatos dos profissionais da saúde, Ioiô João Correia, falou da abertura da sua organização nas presentes negociações com o governo.
Estamos abertos porque achamos que só com diálogo, só na mesa é que podemos sim conseguir chegar a um bom ponto. Só a partir de conversa, a partir de propostas e contrapropostas, é que podemos sim sair desta situação de greve, porque, fim ao cabo, todos nós, enquanto sindicalistas, enquanto governantes e enquanto cidadão guineense, não ganhamos nada com isso.
Sindicatos e o governo em vias de negociações para ultrapassar a greve geral, que afeta a administração pública guineense, com maior impacto nos setores da saúde e da educação, tendo forçado, aliás, o Executivo a anunciar a requisição de pessoal técnico de saúde na idade da reforma. Dassana Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. 28 de outubro, hoje é quinta-feira, é dia do Espaço 2Rs. Uma rubrica de análise. Hoje, Ana Guedes e os seus analistas falam sobre a investida da Turquia em África.
O presidente Erdogan, o presidente da Turquia, parece ter encetado o namoro com a África. É este um novo namoro da Turquia ou é isto algo que já se vem desenvolvendo nos últimos anos? E por que razões é que Erdogan se vira para a África e diz que a Turquia é melhor que qualquer outro parceiro para a África?
A Turquia de Erdogan é a Turquia neo-otomana, é o novo otomanismo, a reconstrução do novo Império Otomano, que é uma ideia gizada por Erdogan e pelo seu antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, que é, aliás, um professor de história, um académico, e que tinha muito claro na sua cabeça o passado, o presente e as possibilidades futuras da Turquia. Esse ministro dos Negócios Estrangeiros, inclusivamente em plena Primavera Árabe, foi-lhe perguntado se a Turquia já não estava a olhar para a Europa, se a Turquia estava agora centrada ou focada no Oriente. E esse ministro responde de uma maneira muito clara, dizendo: a nossa posição é a posição de anos, e faz a forma da águia, o símbolo da águia com as duas mãos. E este anos tem duas cabeças, uma olha ao Ocidente e outra olha ao Oriente. Isto para justificar que o período da Primavera Árabe, que foi um período de maior clarificação sobre estas ambições neo-otomanas na prática desta Turquia de Erdogan, para dar um sinal claro que não esquecia o seu olhar e a sua prioridade sobre a União Europeia e a integração na União Europeia. Este interesse por África, e já agora nesta África mais profunda, não apenas a África Mediterrânica, isso vê-se, por exemplo, no investimento que a Turquia fez na Líbia, na guerra da Líbia, as posições que tomou, inclusivamente tendo como oponente um outro Estado NATO, as influências que a Turquia tem nos militares e na nova presidência da Argélia e também na própria Tunísia. Essa aí, e depois da guerra que Erdogan teve e continua a ter com morte no Egito, a questão da deposição do presidente e prisão do presidente Morsi, enfim, há esta perspectiva neo-otomana de reconstrução do antigo Império Otomano no norte da África e no Médio Oriente, e essa oportunidade foi catapultada pela própria Primavera Árabe. Depois, há um outro interesse mais profundo da Turquia em África. A Turquia, neste momento, tem 43 embaixadas no continente africano. Teve recentemente uma recente visita à Angola.
e, portanto, no caso específico de Angola, obviamente que há um interesse em Angola, que é um gigante africano, mas Angola também representa uma porta de entrada para a SADC, para a Conferência Internacional dos Grandes Lagos, para a Comissão Económica dos Estados da África Central, e, portanto, isto, o interesse da Turquia em Angola, digamos que é o mesmo interesse que a Turquia tem na CPLP, que é um interesse de abertura de novos mercados não tradicionais. E para terminar, digo que esta perspectiva de que os turcos são melhores que todos os outros, significa isto dizer que onde está a Turquia, certamente não estará a China. Está a Turquia, certamente não estará a Rússia, em África especificamente. Onde está a Turquia, certamente não estará a Israel. Israel também tem muitos interesses em África, nomeadamente ser um parceiro, um membro, nem que seja como observador da União Africana. União Africana é essa que precisa de financiadores, precisa de financiamento e, portanto, também não vai negligenciar estas aproximações, tanto de Israel como da Turquia. E eu concluo que o interesse fundamental é este, é a ocupação de espaços vazios para que outros não tomem o seu lugar.
Rui, muitos apontam vários motivos subjacentes a este neo-otomanismo, por assim dizer. Questões políticas internas, questões económicas, também questões religiosas. Lembremos da questão Gulen. De facto, o que é que leva Erdogan a virar-se assim tão descaradamente, tão declaradamente para a África, no momento em que dá a ordem da expulsão a vários embaixadores ocidentais?
Eu concordo em parte com o que disse o Raul. Quando eu digo em parte, é porque temos que ter em conta que neste momento a Turquia é um país absolutamente isolado geograficamente. Os países com que faz fronteiras são países instáveis ou países com que têm más relações. Podemos falar da Grécia, da Bulgária, do Iraque, da Síria, a situação da Síria, as questões que houve com a Geórgia, então já nem realço a questão da Arménia. Portanto, a Turquia precisa de sair das suas próprias fronteiras. Por outro lado, existe também, digamos, a doutrina do próprio partido de Erdogan, que namora e está integrado na vaga nacionalista turca. E estamos aproximados das eleições legislativas e presidenciais, em que Erdogan está em má postura devido à grande crise económica que está a atravessar a Turquia. Uma crise que é, de certa forma, paradoxal, porque a Turquia tem um excedente enorme de produtos agroalimentares. E isto tem muito peso em toda esta política externa da Turquia. Porquê? Porque a Turquia vê em África um mercado para a exploração, para escoar os seus produtos industriais, os seus produtos agroalimentares, e agora com uma dinâmica muito diferente e muito superior também da sua própria indústria militar, e estamos, por exemplo, especificamente a falar em veículos de combate e especialmente drones de ataque, como vendeu a Marrocos muito recentemente. Daí entra, digamos, contraria um bocado o que disse o Raul, onde Israel não está, a Turquia não está. Não, os dois, por exemplo, neste caso, estão no mercado marroquino. Mas a Turquia tem esta necessidade de influência também para afastar um peso em termos de opinião que estava já muito presente em África, que era as escolas de Gulen. Gulen, este opositor de Erdogan, que o Erdogan considera até como um terrorista, que Erdogan acusa também de ele ter estado atrás da tentativa de golpe de Estado de 2016. Esta ofensiva africana é uma ofensiva muito bem estudada da parte de Erdogan. Por exemplo, tal como o Raul referiu, a Turquia está militarmente na Líbia, de num lado do conflito, ou seja, no governo, apoiar o governo de Tripoli, quando a Rússia, através da empresa Wagner, apoiou o lado de Khalifa Haftar, que está precisamente contra o governo de Tripoli. Mas a presença turca já é muito anterior a isso. E, portanto, já começou, tal também como o Lolo tinha referido, começou mais ou menos há cerca de 20 anos, o que teve um grande impulso com Erdogan como primeiro-ministro e depois presidente. Mas a África, o continente africano e as perspectivas que se dá em termos das necessidades de todo o continente africano, leva Erdogan a apostar economicamente. Mas em que mercados? Erdogan tem como alvo principalmente as antigas colónias francesas, daí quase que arrancou com uma guerra mediática e uma guerra de palavras contra a França, onde os embaixadores que foram expulsos é precisamente também do corpo diplomático francês, mas esta guerra entre a Turquia e a França, que trava muito no continente africano, não se tem sentido, por exemplo, quando Erdogan acusa a França de crimes durante o processo colonial francês em África, Erdogan não faz as mesmas críticas à Inglaterra, e isso é muito interessante. E porquê é que não critica a Inglaterra, que teve práticas muito semelhantes aos franceses, cada um com o seu sistema colonial diferente, mas Erdogan não ataca a Inglaterra? Porquê? Porque precisa da Inglaterra como um parceiro económico, e a Inglaterra, neste momento, está no Brexit, saiu da própria União Europeia. Daí, a França torna-se, ao fim e ao cabo, num alvo mais fácil, e muitas antigas colónias francesas, como a gente tem visto no Senegal, como a gente tem visto no Mali, que agora a Turquia está a entrar em força, já estava presente, mas também todos os países do Sahel têm sido, digamos, o alvo desta ofensiva diplomática, mas aqui muito com uma componente económica, que é isso que precisa principalmente da Turquia neste momento.
A minha pergunta seguinte será que a Turquia é o melhor parceiro que os parceiros habituais de África? Falamos Estados Unidos, portanto, os países ocidentais, China, recentemente também a Índia a investir imenso, o Japão também. É a Turquia, olhando para o que é a Turquia, para o que é a situação na Turquia, o melhor parceiro para a África, como Erdogan diz?
A Turquia tem a vantagem de não ser um ex-colonizador na África Negra, pelo menos. No Norte da África não, porque foi império. Mas na restante, na África Profunda, na África Subsaariana, tem essa vantagem de não ser um ex-colonizador. E depois, há pouco, a pergunta que fizeste ao Rui incluía a questão religiosa, a questão prosélita. Ora, e também através dos ensinamentos de Gulam, da sua escola, do proselitismo e da assunção de casa-mãe que a Turquia pretende ter perante o Islão, percebeu claramente que a África, que tem uma vasta população islamizada, é também um terreno fértil para atacar nesse setor. E isto remete-nos para o debate dentro do próprio Islão, onde é que fica o Vaticano do Islão. Onde que nós, neste momento, corremos novamente o risco de, mediante aquilo que vier a acontecer no Afeganistão, podermos novamente estar a assistir a uma nova versão, ou melhor, a um repetir da história, em que o Vaticano do Islão pode muito bem vir a ter novamente sede numa gruta qualquer em Toragora. E, portanto, este debate, esta disputa, esta competitividade não termina, e também a Turquia é um agente fundamental nesta disputa. E, portanto, a África também tem aqui esta componente importante prosélita que faz mover os turcos. Que dá sentido a esta investida.
Eu queria sublinhar aqui um ponto que é importante, que é exatamente nessa ofensiva proselitista que a Turquia está a lançar com base, utilizando a autoestrada do Islão, é um proselitismo de um Islão turco. Ou seja, em que há a fusão da política com o próprio Islão, com uma característica nacionalista turca pró-Erdogan. Por esse motivo, foram proibidas ações de campanha eleitoral de Erdogan em determinadas mesquitas turcas na Europa, porque ultrapassava o quadro legal dessas mesquitas. Mas, por outro lado, digamos, esta ofensiva turca em África pode ter uma aparência positiva no início, porque a Turquia aparece como um grande investidor, quando a sua intenção primeira é exportar. O que a Turquia quer é vender em África devido aos seus excedentes agroalimentares. O que pode atrofiar em força as próprias economias e microeconomias locais africanas. Assistimos a isso com os produtos chineses muito mais baratos que os produtos locais africanos, que atrofiaram completamente as economias domésticas e as economias locais e provocaram danos enormíssimos. A Turquia pode ter o mesmo efeito com os produtos agroalimentares. Mas, por outro lado, existe também esta tendência que se tem demonstrado em alguns países, principalmente no Sahel e também do norte da África. A Turquia não tem um interesse de contribuir na democratização de África e é capaz de escolher o pior dos lados em termos de democracia e em termos de liberdades. Também traz o seu próprio exemplo com, digamos, as restrições e os limites que põe à liberdade de expressão e democracia na própria Turquia durante este regime, o regime de Erdogan, um regime absolutamente nacionalista. A meu ver, há ofensiva, há esta multiplicação das embaixadas, que é sempre a antecâmara de uma ofensiva superior em termos de comerciais, em termos da diplomacia militar, até mesmo da diplomacia cultural, que aqui a Turquia tem mais dificuldade, mas a TICA, a Agência de Desenvolvimento e Cooperação Turca, tem feito um trabalho enormíssimo, sempre com o objetivo, o que eles querem é um grande mercado consumidor em África, devido à juventude da população, devido a que os produtos turcos são muito mais baratos que os produtos europeus, por exemplo, e eles querem inverter, ao fim e ao cabo, essa rota do fornecimento para a Turquia investir em África é puramente económica.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com as notícias internacionais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou hoje o que chamou de grave preocupação pelo golpe de Estado militar de segunda-feira no Sudão e pediu a libertação imediata de todos os que foram presos pelos militares na sequência do golpe. O Conselho de Segurança apelou a todas as partes para exercerem contenção e evitarem a violência, pedindo às autoridades militares para restaurarem o governo de transição liderado por civis. O órgão máximo das Nações Unidas expressou também o que disse ser o seu forte apoio aos esforços regionais e sub-regionais da chamada Autoridade Intergovernamental sobre Desenvolvimento da União Africana e da Liga Árabe, sublinhando a necessidade de se manterem envolvidos na situação no Sudão. Um jato da Força Aérea Etíope bombardeou hoje a capital de Tigré e um médico disse que 10 pessoas morreram. A capital de Tigré, Mekele, foi bombardeada pelo menos 8 vezes nas últimas 2 semanas. O governo etíope disse que o ataque de hoje teve como objetivo um complexo de fábricas que já tinha sido atacado na semana passada, mas um porta-voz da Frente Popular de Libertação de Tigré disse que o ataque tinha atingido uma zona residencial, matando 3 pessoas. Um médico no hospital local disse que até agora 10 pessoas tinham morrido como resultado do ataque e 21 outras ficaram feridas. O médico avisou que o número de mortes vai aumentar devido à falta de condições médicas. Potências estrangeiras estão a pressionar para uma metição no conflito e os Estados Unidos ameaçaram impor sanções à Etiópia, onde fontes ligadas à indústria têxtil disseram que essas sanções porão em perigo essa indústria. O diretor para a África da Organização Mundial de Saúde disse que apenas 5 países africanos deverão cumprir o objetivo de vacinar 40% das suas populações contra a Covid-19 até ao fim do ano. Machitizu Moedi disse que as Seychelles, Maurícias e Marrocos já atingiram esse objetivo e que, ao nível atual, apenas 2 outros países, a Tunísia e Cabo Verde, atingiram o objetivo. Moedi disse que, para as outras nações africanas atingirem esse objetivo, terão que receber 30 milhões de doses de vacinas semanalmente, quase o dobro dos 17 milhões que estão a receber atualmente. Os Estados Unidos estão a enviar mais de 4 milhões e 800 mil doses de vacina contra a Covid-19 para 4 nações africanas, disse a Casa Branca, a Voz da América. A medida segue-se um anúncio feito no início da semana de que os Estados Unidos permitiriam à União Africana adquirir uma atribuição de 33 milhões de doses da vacina Moderna de 2 doses que se destinavam originalmente aos Estados Unidos. Segundo números do Centro de Controlo de Prevenção de Doenças da União Africana, o total acumulado de casos de infecção no continente desde o início da pandemia é agora de quase 9 milhões e o de recuperado é de quase 8 milhões. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa autorizou o destacamento de 10 mil soldados para assegurar as eleições autárquicas na próxima semana, anunciou o Parlamento. Os militares vão ajudar a polícia a garantir um ambiente seguro e protegido para as eleições de segunda-feira, para eleger conselheiros municipais e presidentes da Câmara, disse um comunicado da Assembleia Nacional. As eleições, recorde-se, ocorrem após motins mortais e saques em julho, desencadeados pela prisão do ex-presidente Jacob Zuma. O governo liderado pelo Congresso Nacional Africano, que tem governado a África do Sul desde o fim do apartheid em 1994, está a lutar para recuperar a sua popularidade desde que sofreu o seu pior revés eleitoral durante as últimas eleições locais, em 2016.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam profundamente preocupados com o conflito em curso no norte da Etiópia. Relatos de ataques aéreos contra a capital do Tigray, Mekele, e contínuas violações dos direitos humanos e atrocidades perpetradas pelas Forças de Defesa Nacional da Etiópia, das Forças de Defesa da Eritreia, das Forças Regionais e Regulares de Amhara e da Frente de Libertação do Povo Tigray e outros grupos armados são profundamente perturbadores. Condenamos todos esses abusos contra civis nos termos mais fortes possíveis e conclamamos todas as partes no conflito a respeitarem os direitos humanos e a cumprir as suas obrigações de acordo com o direito internacional humanitário, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Ele acrescentou: concordamos com o secretário-geral da ONU e os líderes da União Africana. Não há solução militar para o conflito no norte da Etiópia e uma solução política durável deve ser encontrada. Instamos o governo da Etiópia e a Frente da Libertação do Povo Tigray a entrarem imediatamente em negociações, sem pré-condições, para um cessar-fogo sustentável. Os crescentes relatórios de abusos de direitos humanos ressaltam a urgência de investigações internacionais independentes, transparentes e confiáveis. É essencial que todas as partes em conflito permitam e facilitem o acesso necessário a tais investigações. Apelamos especialmente ao governo da Etiópia para permitir e facilitar esse acesso a todos os órgãos governamentais. O porta-voz Ned Price acrescentou: estamos ansiosos por uma atualização do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos sobre a situação em Tigray e pela divulgação, o mais rapidamente possível, do relatório de investigação conjunta da Comissão Etíope de Direitos Humanos e do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Também pedimos a cooperação total da Comissão de Inquérito da Comissão da União Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos. Fim de citação. O estabelecimento de mecanismos transparentes e independentes para responsabilizar os autores das violações dos direitos humanos é fundamental para a reconciliação e a paz na Etiópia. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 28 de outubro, desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.